Obrigada, senhor presidente, senhores senadores. O que me traz a essa tribuna no horário de liderança é para fazer uma reflexão sobre algumas questões que estão colocadas na nossa conjuntura política. A primeira delas é sobre as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Alguns senadores que me antecederam aqui falaram vigorosamente sobre as CPIs. Ontem nós tivemos uma sessão do Congresso Nacional em que o presidente Renan Calheiros pediu os nomes para uma CPMI, que é a CPI mista, sobre a Petrobras. Também foi instalada uma CPMI sobre o caso Alstom, São Paulo, dos trens e dos metrôs. E temos a CPI aqui do Senado da República. Quem está nos ouvindo pela Rádio Senado, TV Senado, aqui nessa casa, sabe muito bem o posicionamento que tivemos desde o início. Quando começou-se a discutir esse tema aqui no Congresso Nacional, particularmente no Senado da República, em relação à situação da Petrobras, as denúncias que estavam sendo feitas também em relação aos trens e metrôs de São Paulo, nós alertávamos à época que qualquer CPI instalada nesse período, ela seria com certeza contaminada pelos interesses eleitorais. Mesmo sabendo que é uma investigação política, mas seria uma investigação política contaminada por interesse eleitoral imediato, já que nós teremos eleições esse ano e as eleições estão próximas. Alertávamos que em ambos os casos nós tínhamos Polícia Federal atuando de maneira autônoma, independente, nós tínhamos Ministério Público, nós tínhamos Controladoria Geral da União, nós tínhamos Tribunal de Contas da União que estavam fazendo os levantamentos e tecnicamente acompanhando os casos. E que, aliás, a imprensa estava acompanhando porque todos os acompanhamentos feitos por esses órgãos estavam sendo levados ao conhecimento da imprensa e, portanto, da população. Mas a oposição insistiu muito em fazer a CPI. Apresentou à mesa do Senado um requerimento para fazer uma CPI com fato determinado, com texto das assinaturas, com prazo determinado. Na época, propusemos fazer uma CPI mais ampla, uma CPI só que pudesse discutir, averiguar, investigar politicamente a situação da Petrobras, mas também dos trens e do metrô em São Paulo, porque isso seria uma economia processual. Nós poderíamos fazer um planejamento de trabalho e tratar de uma investigação de dois temas, né, de duas situações políticas e com impacto na discussão e também com impacto no processo eleitoral. A oposição não aceitou o encaminhamento que foi feito pela mesa do Senado e discutido na Comissão de Constituição e Justiça, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber deu a sentença, deu a decisão que a CPI seria a CPI com fato específico ou com foco na Petrobras. O que fez a base do governo? De pronto aceitou. Dissemos claramente que decisão judicial nós não debatíamos, não discutíamos e que, portanto, iríamos indicar os nomes da CPI para que nós começássemos a fazer o planejamento e as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, indicamos os nomes. O que fez a oposição? Indicou os nomes e retirou, porque a oposição daí passou a estar preocupada e com foco e com interesse em criar uma outra comissão, que fosse uma comissão parlamentar de inquérito mista, com a participação da Câmara, e dizendo que não precisaria mais fazer a do Senado. Ocorre que não dá para não fazer a do Senado, porque primeiro nós temos os pressupostos legais e regimentais. Isso só já basta para a CPI se tornar uma realidade. Além disso, nós temos uma decisão judicial, senhor presidente. Tem uma decisão de uma ministra do Supremo Tribunal Federal mandando esta casa instalar uma CPI. Então, não é uma questão de vontade da oposição, vontade do presidente Renan, vontade da base do governo. Há uma decisão, nós temos que instalar. Portanto, a CPI do Senado é uma realidade. Se a oposição não der os nomes hoje, e eu quero fazer um apelo de novo para que a oposição dê os seus nomes, o presidente Renan vai ser obrigado a nomear pessoas da oposição para que essa CPI funcione. Portanto, nós não podemos abrir mão dela. Aí o que vai acontecer? A oposição fez um outro pedido de comissão parlamentar de inquérito mista no Congresso Nacional. Também colocou os fatos determinados, também assinou um terço dos parlamentares e também tem prazo certo. Vai ser outra comissão parlamentar de inquérito instalada no âmbito do Congresso, com o mesmo objeto, com o mesmo propósito. O que nós fizemos e que dissemos que faríamos nesse plenário, e aliás, somos incentivados pela oposição a fazer. Porque quando nós propusemos, fazer uma CPI que pudesse discutir a Petrobras, mas também o caso Alstom, as questões relativas aos trens e metrôs de São Paulo, a oposição disse que o governo queria misturar os temas, queria embaralhar as investigações, queria fazer com que a CPI desse em nada. E nós dizíamos, não, é uma questão de economia processual, nós estamos num ano eleitoral, é difícil mobilizar o Congresso. Se nós fizermos uma CPI bem planejada, com cronograma de reuniões, de convocação, nós temos condições de levar os dois temas. Dizia a oposição, não, vocês convoquem tantas CPIs quanto vocês quiserem, vocês são maioria. Aliás, nós assinamos, se vocês quiserem, nós vamos assinar do trem, vamos assinar ao do Porto de Suape, vamos assinar qualquer CPI que vocês quiserem. Façam tantas quantas vocês quiserem para que a gente possa investigar. Pois bem, fomos lá e protocolamos a CPMI relativa ao caso Alstom, aos trens e metrô de São Paulo. Aliás, registre-se aqui, ninguém da oposição assinou. Não, pelo contrário, uma única pessoa da oposição assinou. O candidato a presidente pelo PSDB. Única pessoa que assinou, porque outros assinaram e retiraram a assinatura. Apenas para ter um fato político. Então eu pergunto, aquela discussão que a oposição fez nesse plenário, denunciando a situação, denunciando o governo, que nós queríamos embaralhar, ou que poderia se fazer quantas CPIs fossem da vontade do governo e que eles também assinariam, era então uma discussão mentirosa. Era então uma discussão que tinha única e exclusivamente o interesse de fazer um debate político eleitoral, senhor presidente. E nós dizíamos isso na época, e diziam que nós não queríamos a investigação. O que, que nós temos agora? Nós temos pelo menos três CPIs no âmbito do Congresso Nacional. Duas no Congresso e uma no Senado. Será que nós vamos conseguir fazer as três CPIs? Vai cair no colo do governo, da base do governo, dizendo que é nós que não queremos fazer a investigação porque tem três CPIs? A oposição se enredou e enredou esse Congresso nas suas próprias teias. Isso depõe contra as instituições, depõe contra o Congresso Nacional, depõe contra o processo legislativo. Aliás, é um desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Como que nós vamos justificar um posicionamento como esse? Eu lamento muitíssimo essa situação que nós chegamos, muitíssimo, porque se a oposição quisesse, de fato, fazer uma investigação política, já teria dado os nomes à CPI do Senado, nós já teríamos feito a primeira reunião, já teríamos um calendário de convocação e um cronograma de depoimentos. E nós não temos. Por quê? Porque o interesse da oposição não é fazer a investigação política, é fazer o debate eleitoral, é fazer a discussão eleitoral. Não está preocupada com o resultado. Até porque nós vamos ter resultado dessas investigações no âmbito dos mecanismos, das instituições de controle de contas e também da Polícia Federal. Então, eu queria deixar isso registrado, lamentar muito, falar para quem está nos ouvindo que nós, apesar de termos feito uma discussão clara, nos posicionado contra a CPI, pelos motivos que aqui já mencionei, no que a ministra Rosa Weber deu sua decisão, nós indicamos os nomes. E eu esperava, sinceramente, que a oposição fosse coerente e também indicasse os nomes. Agora, temos um problema para o Congresso Nacional para fazer funcionar três CPIs. Eu só espero, sinceramente, senhor presidente, que a oposição não venha aqui dizer que esse é um problema da base do governo, porque nós não temos como abrir mão da CPI, que é resultado de uma decisão judicial. Então, lamento profundamente que o país esteja assistindo a essa situação. Aliás, me parece, senhor presidente, que a única proposta concreta que a oposição tem para esse país é CPI. Além das ditas medidas impopulares. Porque a única coisa concreta que propuseram até agora foi uma discussão de CPI. Porque o resto a oposição está dizendo que precisa fazer medidas impopulares. Aliás, falou isso para um fórum de empresários. O candidato foi bastante aplaudido, dizendo que tem que ser medidas impopulares. Mas a primeira medida impopular que o candidato do PSDB trouxe a público, inclusive acompanhado da pessoa que é o seu mentor econômico, o senhor Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central, foi uma medida impopular de retirar o subsídio do crédito produtivo, ou seja, fazer com que o BNDES empreste menos e mais caro para o setor produtivo brasileiro. A crítica foi em cima do PSI, do Programa de Sustentação do Investimento, dizendo que os juros subsidiados às empresas desse país eram absurdos e que não podiam ser a regra, que isso tinha que ser finalizado e que só em casos muito excepcionais poderia ser feito. Não levou muito tempo para que os próprios empresários, inclusive representantes da BIMAC, fizessem a contradição. Qualquer país do mundo precisa de empresas fortes. Quando você dá crédito a uma empresa, você está dando crédito para produzir e para gerar empregos. Aliás, se não tivéssemos dado esse crédito com o PSI, que começou com 3,5% de juros, agora está entre 4% e 6%, nós não teríamos mantido o índice de empregos desse país. Então, há que se perguntar para essa oposição, que agora parece que nós estamos tendo luz ao debate, senhor presidente, porque antes nós não tínhamos. Então, as coisas estão ficando mais claras, quem é quem no jogo da política, na disputa política eleitoral que se avizinha. Então, quer dizer que se é contra subsídio ao juro para a produção nacional, vai ser contra qualquer subsídio? Eu gostaria muito que o candidato da oposição, os candidatos da oposição, falassem sobre subsídio ao Minha Casa Minha Vida. Vão continuar o programa ou vão achar que esse subsídio também impõe situações ruins ao fiscal brasileiro? E essa será também uma medida impopular? Ou melhor, essa será uma medida antipopular, porque ela é contra o povo se ela for mexida. Aliás, eu assisti a debates da oposição e também dos seus mentores, dizendo que nós tínhamos um índice elevado de emprego no país, que talvez um pouquinho de desemprego pudessem ajustar as contas, né, e que nós pudéssemos ter uma melhora da nossa competitividade. Desemprego para quem? Para quem está dizendo? Porque dizer sobre o desemprego do outro é fácil. O problema é dizer sobre o seu desemprego. São essas mesmas pessoas que estão falando hoje que nós temos um elevado nível de subsídio para o crédito produtivo desse país. Também são essas pessoas que falam que nós temos um alto índice de indexação da economia. Mas sabe qual é o índice de indexação, senador Cristóvão, que eu logo vou lhe conceder a parte? Sabe qual é o índice de indexação que mais criticam? A indexação ou o reajuste do salário mínimo. É essa a crítica que eles fazem, que nós não podemos reajustar o salário mínimo como estamos reajustando, dando a inflação e mais ganho real ao trabalhador. Porque quando vai se falar de tarifa, eles dizem que nós temos que reajustar as tarifas. São essas mesmas pessoas que dizem que tinha que ter reajuste na tarifa de energia elétrica e que o governo não podia ajudar as distribuidoras. São essas mesmas pessoas que estão dizendo que nós tínhamos que ter reajuste no preço do combustível e que nós não podíamos deixar a gasolina barata no Brasil. Então, eles querem a desindexação para a remuneração dos trabalhadores e não querem a desindexação para as tarifas que são cobradas do povo trabalhador, do setor produtivo do país? É esse o debate concreto, é isso que está em jogo nessa disputa eleitoral. Não tem outro jogo a não ser esse. De que lado nós estamos? E de que lado e do que nós estamos falando? A mesma discussão do Bolsa Família, críticas sobre o Bolsa Família, quando a presidenta Dilma foi para a imprensa para comemorar o 1º de maio e disse que reajustaria o Bolsa Família em 10%, disseram que era demagogia, disseram que inclusive estávamos reajustando a menos do que devíamos, estavam pegando uma paridade ou uma referência no dólar. Aliás, estavam falando sem saber do que estavam falando. Então é uma contradição. Aí agora querem ser os maiores defensores do Bolsa Família e querem um reajuste maior e são os mesmos que querem cortar o crédito para a indústria que gera emprego. Essas pessoas, essa gente, tem que dizer clarinho o que querem propor para o Brasil, para o presente e para o futuro. Eu ouço com prazer o senador Cristóvão Buarque.
Senadora, eu quero dizer que seu discurso está muito melhor como candidata a presidente do que os três que estão aí, inclusive a presidenta Dilma. E os outros dois candidatos, não estou aí colocando de jeito nenhum. E falo isso sem nenhuma dessas coisas que está acostumado aqui de ficar falando bem um dos outros. Não, realmente, o seu discurso está trazendo os outros candidatos para o debate. E eu concordo com a senhora. Não estou vendo propostas alternativas dos outros dois candidatos à presidenta Dilma. E aí o Brasil fica numa discussão desses detalhes. E entra-se em contradições. Ou então fica-se querendo defender uma coisa, mas sabe que tira voto já não faz. Entretanto, eu acho que daria para a gente ter um debate bem mais amplo. Por exemplo, pegando a última coisa, Bolsa Família, eu gostaria de ver um candidato que viesse aqui dizer, enquanto um brasileiro precisar de Bolsa Família, vai ter. Mas o meu governo vai conseguir fazer com que Bolsa Família fique desnecessária para os brasileiros. Eu não quero comemorar o aumento do número de Bolsas Família, que eu farei. Uhum. porque será necessário, mas farei por necessidade. Como não comemoro ter que enfrentar uma tragédia de uma inundação. A gente faz por obrigação. Agora, eu vou comemorar quando começar a diminuir o número dos que necessito. Eu creio que no caso do financiamento do BNDES, a gente podia ter um candidato dizendo como é que vai aumentar a produtividade do setor industrial de tal maneira que não vai ser preciso tantas desindexações e tantos financiamentos subsidiados. Ou como o BNDES vai passar a financiar indústrias de alta tecnologia, porque todos esses empréstimos maravilhosos do BNDES não tem uma patente. Não tem uma coisa que você diga, é um produto novo que o mundo não tem ainda. É só para financiar produtos que já foram inventados lá fora. Eu gostaria de ver um candidato que trouxesse uma proposta revolucionária para a educação brasileira. Não apenas se vai aumentar um pouquinho ou não o Fundeb. Não se vai aos poucos aumentar ou não escolas em que o menino recebe um almoço e fica mais uma hora batendo bola. Como implantar, de fato, o horário integral, num prazo de 20 anos que seja, mas que trouxesse a ideia de como fazer isso. Eu creio que a gente podia ter um debate muito mais amplo, em vez de ser esse debate em termos a picuinhas. E, sinceramente, acho que os dois candidatos da oposição estão perdendo tempo demais em bater na presidenta Dilma. Estou achando, deviam estar formulando suas propostas com nitidez, com clareza. Um desses Dilma deu um recado para um deles, de que ele precisava trazer uma proposta que virasse buchicho nos botequins como uma ideia nova, revolucionária para o Brasil, dizendo aquele candidato propôs tal coisa. Não tem. Não virou buchicho de botequim nenhum candidato. Talvez a Copa do Mundo esteja atrapalhando, talvez estejamos longe da eleição, mas não, já era tempo de ter propostas alternativas. E eu concordo com a senhora. Não estou vendo propostas alternativas, por mais que eu ache que o atual modelo está se esgotando. Está se esgotando, mas eles não estão trazendo coisa nova. E o seu discurso, sinceramente, ele devia ter mais discursos desse como o seu. Até para que nós, que não somos candidatos também, como a senhora não é a presidente, pudéssemos discutir nossas visões alternativas. Eu lhe parabenizo e fico feliz de estar aqui assistindo o seu discurso de candidata a presidenta da República do Brasil.
A governadora do Paraná. Pré. Obrigada, senador Cristóvão. Agradeço muito seu aparte e concordo plenamente com Vossa Excelência. Nós temos um discurso sobre questões que já estão sendo feitas no Brasil. Talvez porque discutir o que já está sendo feito é muito mais fácil do que discutir aquilo que precisamos fazer e avançar. Concordo, sim, que nós temos que melhorar a qualidade do crédito do BNDES, concordo que nós temos que ter mais patentes, concordo que nós temos que avançar em educação. Nós fizemos até aqui uma grande caminhada e precisamos ir além. O que nós não podemos é negar aqueles instrumentos que nos trouxeram até aqui. Se hoje nós temos emprego nesse país, se nós temos produção, é porque nós tivemos a crença na indústria nacional, nós tivemos crédito, nós tivemos incentivo. Agora nós precisamos dar um salto, concordo plenamente. Concordo também que nós precisamos ter controle inflacionário. Agora não adianta dizer que nós vamos ter inflação de 3%. Inflação não se dá por decreto, se dá exatamente pelas variáveis da macroeconomia que você tem. Fazer uma inflação de 3% requer quanto de desemprego nesse país? 8%? 10%? Será que esse é o preço que nós temos que continuar pagando? O Brasil é um país que está sendo desenvolvido, levando um grande contingente da população consigo. Não está fazendo ilhas de desenvolvimento. Temos muito que melhorar. Vossa Excelência é um batalhador da área educacional e tem sido aqui um defensor grande de políticas mais ousadas pela educação. Não tenho dúvidas que está na educação a grande transformação que nós temos que fazer nesse país. Temos que ser ousados, temos desafios para fazer. Mas também é verdade que conseguimos avançar muito. E penso, senador Cristóvão, que esse debate propositivo, esse debate de levar o país à frente, esse debate de discutir o que nós queremos para o futuro, é o debate que está faltando às nossas oposições. É lamentável vermos a falta de debate e de discussão de propostas concretas que nós não temos por parte da oposição e que ficam se apegando apenas nas questões de denúncias e de discussões pontuais. Eu lamento muito isso. Agradeço, senhor presidente, por ter ocupado essa tribuna e falado desses temas, porque acho muito importante que a população brasileira tenha esse esclarecimento. Muito obrigada, senhor presidente.